Tudo bem com vocês? Comigo também está bem. Deixa eu chegar um pouquinho para cá, vai que... Espírito Santo, né? Brincadeira, gente. Gente, que bom estar aqui com vocês mais um dia e poder estar compartilhando a palavra de Deus, poder ser o porta-voz daquilo que Deus quer compartilhar aos nossos corações. Né? E sem demora, eu gostaria que vocês abrissem lá no livro de Lucas, no capítulo 9. Lucas 9, verso 18. É uma passagem muito conhecida de todos nós. Mas vamos lá por verso 18. Amém? Todos encontraram? Amém. Deus é bom, né? E diz assim no verso 18: E aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os seus discípulos e perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? Verso 19: E respondendo eles, disseram: João o Batista, outros Elias e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E o 20: E disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, disse: O Cristo de Deus. Irmãos, eu ontem conversando com um amigo a respeito dessa passagem, na verdade eu só citei, e quando eu citei aquilo, Deus falou algo no meu coração, e Deus comunicou que era isso que ele queria conversar com a igreja, sabe? Ele faz uma pergunta aos seus discípulos: Quem o povo diz que eu sou? Ele pergunta para quem? Para os discípulos. Aqueles 12 que ele separou, aquelas pessoas que ele identificou, separou, para ali começar a sua igreja. Ele pergunta: Vem cá, o que o povo diz que eu sou? Eles falam: Uns estão dizendo aí que você é um profeta, uns estão dizendo aí que você pode ser Elias. Sabe, irmãos, o mundo, ele pode dizer muitas coisas a respeito de Jesus, mas isso não muda quem ele é. Cada um ali falava de uma coisa. A pergunta foi feita para todos. E cada um deles respondeu: Olha, eu ouvi falar que você é isso, eu ouvi falar que você é aquilo. E naquele tempo, e hoje em dia, poxa, o que as pessoas falam de Jesus? Já parou para pensar? O que as pessoas têm falado? Porque isso é uma pergunta que ela vem ecoando até os dias de hoje. Para alguns, Jesus foi um homem, um grande homem que veio nessa terra, viveu a sua vida aqui, fez grandes coisas e, puf, acabou. Sabe aquilo que a gente aprende na escola? Cresce, nasce, cresce, se reproduz e morre. Ele até pulou uma etapa, né? Não, ele se reproduziu em mim e você. Acabou. Ah, Jesus foi o maior psicólogo que já existiu na Terra. Nos tempos atuais, nos tempos de hoje. Agora imagina, nós estamos falando, poxa, de um povo que eles aguardavam a vinda de Jesus. Em um povo que tinha uma promessa a respeito do seu libertador. A respeito daquele que viria para os libertar, para os salvar. Mas eles não viam Jesus dessa maneira. Aí ele se parece. Ele parece ser com alguém, ele parece ser com determinada coisa, mas olha, ele passou. Quantas coisas a gente vê hoje, no mundo de hoje? As pessoas parece que não ligam, não se importam. Eu venho de um tempo, eu sou novo, gente, mas vou falar assim. Eu venho de um tempo, né, que as pessoas falavam assim: olha, não fale o nome de Deus em vão. E hoje parece que o tempo que eu vivo é... fala de qualquer jeito, sabe, não tem freio, não tem um parâmetro. Então, qualquer coisa é Deus. Está tudo certo, é Deus que está fazendo dar certo. Está tudo errado, então também é Deus. Eu falei aqui uma vez que a maior mentira que o diabo colocou no mundo é que ele não existe. Então, tudo passa a ser culpa de Deus. Ganhei minha casa, foi Deus. O teto caiu, também foi Deus. Deus deu, Deus tomou, bendiz o nome do Senhor. As pessoas falam isso. Por quê? Porque não o conhecem. O eu sou. Eu parei para analisar que aqui Jesus está fazendo uma pergunta para a multidão. Quem era essa multidão? Aqueles que tinham uma promessa, aqueles que sabiam quem era o Messias. Porque eu fui estudar como era a cultura judaica. Sabe qual é a maior alegria de um pai e de uma mãe quando seu filho nasce? Não é que quando aprender, que ele vem aprender a falar, que ele diga primeiro papai ou mamãe. Quando a criança começa a aprender a falar, eles começam a ensinar a respeito de Jesus. Eles começam a ensinar a respeito de Deus. Começa a passar para aquela criança, começa a doutrinar, a ensinando um versículo-chave, uma palavra-chave. Aquilo para ele se torna alegria, satisfação. Até aos 13 anos, a criança judaica, ela precisa aprender o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ela precisa decorar aquilo. E eu estava vendo que tem um ritual deles e como é que é feito aquilo. 2 anos antes, eles separam o jovem e o jovem só estuda aquilo. Porque para o pai e a mãe é uma honra que o filho saiba a respeito do Deus que ele serve. E as pessoas no mundo hoje em dia não estão nem aí. Serve qualquer coisa, vive qualquer coisa, anda de qualquer maneira. Mas e a igreja? Porque tanto ele pergunta para os seus discípulos a respeito daquilo que os outros ou a multidão estão falando a respeito dele. Sabe, irmãos, o próprio Jesus sabia daquilo que falavam dele. Ele só queria ouvir aquilo que os discípulos iriam dizer. Ele sabia quantas coisas falavam dele. Ah, poxa, mas não é esse aí? Esse Jesus? Esse aí, poxa, o filho do carpinteiro? Tipo, ele não é ninguém. Mas isso não mudou a vida dele. E às vezes nós estamos nessa condição. Pessoas têm lançado palavras ao nosso respeito e nós estamos dando os nossos ouvidos para isso. Sabe que Jesus não mudou? Sabe que ele não mudou? Mesmo que ele tenha ouvido tanta coisa, chamaram ele de Boizebu. Que aquilo que ele fazia, aqueles milagres, porque ele tinha espíritos de demônios sobre a vida dele. Sabe que isso não mudou? Mas porque às vezes nós damos nossos ouvidos para aquilo que as pessoas estão falando a nosso respeito, sabendo que nós precisamos ficar com aquilo que Deus diz ao meu e ao seu respeito. Porque isso é muito importante. Esses dias eu estava conversando com a Andréia. Poxa, não sei porquê, eu estava conversando de trabalho e eu falei assim, ah, não, porque lá porque eu sou peão. Aí André me olhou assim, me atravessado, né, não falou nada. E não sei porquê, no outro dia, eu conversando de novo, né, com ela, e ela falou, e eu disse também, não, porque sabe como é que é, eu sou peão. Ela falou, olha só, você sabe o que é peão? Eu falei, é, peão é o menorzinho lá da fábrica, né? Ela não, poxa, o peão é aquele que anda a pé. Qual é a sua profissão que você exerce hoje? Você é peão? Você anda a pé? Eu falei, não, então para de falar isso. Aí me deu logo. Sabe, irmãos, porque quanto mais nós falamos aquilo, nós vivemos aquilo. Quanto mais você diz determinadas coisas na sua própria vida, é aquilo que você vai ter, é aquilo que você vai possuir, é aquilo que você vai gerar consciência para si mesmo. Então, quanto mais nós soubermos de Jesus, nós iremos nos parecer com Ele. Mas agora eu quero também conduzir também para a pergunta que ele fez aos discípulos. E ele pergunta assim, e disse-lhes, e vós, o que dizeis que eu sou? Essa pergunta, nós podemos definir que foi uma pergunta coletiva, mas também por parte, ela tinha a sua individualidade. E ele pergunta para todos, e vocês, que andam comigo, que vivem comigo, que estão em todo momento, o que vocês dizem que eu sou? Quantos eram os discípulos? Vai, gente, me ajuda, vamos falar. Quantos que responderam? Mas ele não perguntou para todos? Pois o interessante que, anteriormente, quando ele faz a mesma pergunta, o que eles falam, todo mundo quis dar o seu pitaco. Todo mundo quis dizer alguma coisinha. Todo mundo quis participar. Mas na hora que ele pergunta, tá bom, mas e vocês? O que vocês dizem de mim? Somente Pedro se levanta e fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Eu comecei a pensar, irmãos, volta lá agora comigo, lá vamos ler a partir do versículo 1. Você está aqui? Amém. Fica aqui. E no versículo 1, ele começa assim, e convocando os seus 12 discípulos, quantos discípulos? Amém. Dê-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus, a curar os enfermos, e disse-lhes, nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforjes, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas túnicas. Em qualquer casa em que entrades, ficai ali e de lá saíres. E se qualquer cidade vos não receberes, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo-os cura por toda a parte. Vamos parar aqui rapidinho. O que, que Jesus tinha acabado de dizer para eles? Vão fazer o quê? Vão curar, vão anunciar o reino. A gente pode, a partir dessa passagem, crer que eles eram pessoas que estavam manifestando os dons? Que eles estavam andando dentro de um poder liberado pela palavra do Senhor. Amém? Agora vai comigo lá para o verso 13. Não, vai, vamos para o 10. Jesus manda eles, dá uma instrução, eles fazem aquilo segundo a instrução que eles tinham recebido e eles voltam com o seu relato. Aí no 10 ele diz assim, ó, e regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito e tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo a multidão, o seguiu e ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus. E sarava os que necessitavam de cura. 12. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe, despede a multidão para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhem e enchem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse, dai-lhes vós de comer. E eles disseram, não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens, disse então aos seus discípulos, fazei-os assentar em ranchos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se. E levantaram do que lhes sobejou 12 alcofas e pedaços. Jesus dá uma ordem primária. Vão curar, vão anunciar o reino. Eles voltam, relatam aquilo tudo que eles fizeram. Agora aparece um novo desafio. O povo estava com fome. A hora era tarde. E Jesus fala para ele, para quem? Para os 12. Dai vocês de comer. E novamente ali eles vivem e passam ali, experimentam um novo milagre. O que eu quero dizer com isso? Pode ser que nós estamos dentro da igreja, nos movendo, curando, obedecendo. Mas pode ser que ainda assim a gente não conhece a Jesus. Pode ser que ainda assim, ao ser indagado pelo próprio, quem sou eu para você? E a gente não saiba falar. Às vezes pensamos que se mover nos dons, virmos somente a igreja, participarmos do culto, é suficiente. Nós vemos aqui homens separados pelo próprio Jesus, estavam se movendo no poder, porque a Bíblia diz que estavam se movendo no poder, homens que agora, que o próprio Jesus, nessa sua trajetória, nesse momento, passa por esse desafio e chama eles novamente para um compromisso, porque, irmãos, faz a conta, 5 pães e 2 peixes, tinha 5.000 pessoas, só homens. Eles precisaram participar do milagre. E quando Jesus pergunta para eles, quem sou eu e vocês? O que dizem que eu sou? Somente um se levanta. Somente um diz aquilo que ele é. Somente diz de fato quem era ele. No livro de Mateus, essa mesma passagem, né, Jesus ele faz essa mesma pergunta. Ele fala assim, ó, Pedro, poxa, feliz tu és. Feliz tu és. Em cima dessa confissão, em cima dessa palavra, eu vou edificar a minha igreja. Irmãos, a igreja ela é edificada a partir daquilo que ela sabe de quem é o Cristo, de quem é o seu Senhor, de quem é o seu Salvador. E quando eu me deparei com isso aqui, eu falei, nossa Senhor, é mesmo. Homens que estavam se movendo, às vezes nós estamos vindo para a igreja participando de tudo, sabe, mas aquilo que é a essência, nós estamos deixando passar, porque nós não estamos nos comprometendo. Sabe, irmãos, porque o mover, ele é muito bom, a gente gosta de participar. Andar no poder é muito bom, a gente gosta de participar, mas isso não é a essência. Aqueles homens estavam andando no poder, estavam se movendo em tudo aquilo que Jesus estava delegando para eles fazerem. Mas uma só coisa, ele pergunta, e aquilo que era essência, eles não sabiam. Será que a igreja de hoje em dia, ela pode estar se movendo dentro dessa condição? Será que a igreja de hoje em dia pode estar tendo essa mesma atitude? Querendo somente encher os seus templos, querendo somente cada vez colocar gente, 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 mais gente para dentro, sabe, mas sem nenhum conteúdo. Não se aproveitando as oportunidades que nós temos. Isso aqui não é somente uma reunião, nós não viemos aqui somente para nos reunirmos e fazermos cantar uma música e bater palma, não. Isso aqui é um lugar de adoração. Nós nos reunimos aqui por quê? Porque é bíblico. É importante nos reunirmos. A Bíblia nos ensina que nós devemos congregar. Quantos foram as pessoas que, em meio a tudo que aconteceu, deixaram de congregar? E sabe, irmãos, uma desculpa que elas querem dar. Ah, foi a pandemia, por isso que eu saí. Foi não. Você já estava fora há muito tempo. Não, mas eu vinha a todos os cultos. É, mas o seu coração já não participava. O seu coração já não estava mais associado. O seu coração já não estava mais conectado. Sabe, Deus chama a mim e a você para esse despertar de nossas vidas. Não estou falando que ninguém aqui esteja andando nisso, mas a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Se ele fala, cuide para que não caia, porque pode haver essa possibilidade de cairmos nesse erro, nesse engano. Satanás, irmãos, ele bate palma quando ele vê, poxa, um crente entrando e saindo da igreja da mesma forma. não afeta ele em nada. Pelo contrário, só auxilia. Às vezes o irmão vai dar um mau testemunho. Ele vai mostrar um Jesus que não existe. A Bíblia nos chama de carta viva. Sabe, irmãos, nós vamos ser a Bíblia que muitas pessoas terão a oportunidade de ler, quanto não a única. Isso é responsabilidade. Isso é responsabilidade. Saber que eu posso ser a única Bíblia que a pessoa pode ler. Sabendo que eu posso ser o único canal que ela pode conhecer Jesus. Ele mesmo dizia de si, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aquele que vem a mim, eu não lançarei fora. E às vezes nós estamos lançando as pessoas fora. Com as nossas atitudes, com as nossas palavras. Tá, irmão, nós precisamos conhecer mais aquele que nós servimos. Nós precisamos conhecer mais aquele a quem nós entregamos as nossas vidas, entregamos a nossa família, entregamos os nossos filhos. Precisamos conhecer mais essa pessoa. Sabe? Esse conhecimento precisa ser mais pessoal. Eu preciso, quando conversar com alguém, falar de Jesus como se ele estivesse do meu lado e a pessoa percebesse isso. Eu não tenho como andar com o meu pastor e alguém perguntar, quem é o seu pastor? A falar, é um meio altinho, meio fortinho, não sabe quem é, não? A única referência que eu vou ter dele parece que é externa. Sabe, eu vou somente chamar ela para o natural. Ah, é aquele meio altinho, meio fortinho, lá tá. Sei quem é. Sabe, irmão, mas saber quem é não quer dizer que você conhece. Os discípulos estavam nessa condição, sei quem é, mas não conheciam de fato a Jesus. Às vezes nós estamos conduzindo as pessoas somente a experiências externas, mas sabe que Deus quer experiências profundas? É por isso que Ele pede o nosso coração. Deus não pede o nosso dinheiro, não pede o nosso carro, Ele pede o nosso coração, porque Ele sabe que se Ele tem o nosso coração, Ele tem tudo. Se Ele tem o nosso coração, Ele já tem tudo, não precisa de mais nada. E qual é o Jesus que eu e você estamos dizendo que Ele é? Aquele Jesus que ama? Quando de repente Ele vê uma palavra um pouco mais forte, vem aquela grosseria, será que Jesus falaria da maneira que às vezes nós queríamos falar? Eu de um bom tempo para cá, às vezes eu vejo algumas coisas e às vezes eu quero responder. Mas eu quero responder não à altura, eu quero, sabe, poxa, sobrepor a minha opinião. Nós estamos um momento onde a minha opinião é o que mais vale. A minha opinião não, porque eu só queria dar a minha opinião. Eu só queria dar a minha opinião. Sabe, irmãos, a Bíblia diz o seguinte, olha só. Se o seu irmão não come carne e você come, faz o seguinte, perto dele não come, para não escandalizar ele. Isso chama de preservação. Isso chama de sabedoria, de conhecimento. Sabe, isso é ganhar a pessoa. E não somente porque, de repente, ela vive de uma maneira, ela fala de uma maneira diferente, eu querer me sobrepor a ela. Não, mas eu sou crente. Tem um dia do peixe lá, só de deboche, fazer logo um churrascão aqui do meu lado. Vocês comem peixe lá, isso é problema deles. E aí, irmão, que isso? Que atitude errônea é essa? Não tem problema nenhum a gente comer o nosso churrasco, seja amanhã ou depois, e até mesmo, poxa, no dia. Mas que isso não seja da opção do nosso coração que soe como afronta. Porque Jesus jamais faria isso. Quando ele deram de um lado da sua face, ele deu a outra. Mas às vezes a igreja, eu falo da igreja de maneira geral, ela quer responder, sabe? Às vezes parece, não sei vocês, mas às vezes parece que eu tenho a impressão que pessoas se levantam para defender Deus. Sabe que Deus não precisa de defesa? Aquele que levantou contra ele caiu no mesmo, no mesmo momento. Então fica tranquilo, guarda o coração e olha para a vida dessa pessoa. Porque tanto Jesus morreu por mim e por você, que estamos aqui dentro, congregando, sendo igreja, como para aqueles que estão lá fora ainda, que não aceitaram. Então a gente precisa ser Jesus para essas pessoas. Nós precisamos entender essa questão, sabe? Essa consciência de, poxa, de quem eu sou. Quem eu sou diz muito para muita gente. As pessoas me conhecem como aquele cara brincalhão. Mas eu também sou sério quando necessário. E eu não deixo que isso seja confundido. Por mais que eu brinque, por mais que eu goste mesmo de rir, a alegria está na minha vida desde sempre, sabe? Mas por muito tempo as pessoas confundiram isso na minha vida, sabe por quê? Devido aos exageros que eu tinha. Às vezes a coisa era muito séria e eu levava aquilo posto num tom de brincadeira. E aquilo não era momento. Então são os exageros, às vezes, que nos tornam diferentes para as pessoas. Então nós precisamos ser moderados. Jesus, ele era moderado. Ele não andava no seu desequilíbrio. Ele não metia os pés pelas próprias mãos. Ele não colocava a carroça na frente dos bois. Ele sabia aquele momento que ele tinha que calar. Ele sabia aquele momento que ele tinha que falar. O interessante, quando a gente lê aqui, fala que ele chamou os 12 para orar. Mas a Bíblia diz que só ele estava orando. Sabe, Jesus às vezes quer falar com a gente, Deus quer falar com a gente. E nos chama para um lugar. Sabe, irmãos, quando Deus nos chama para um lugar, mesmo que eu e você não venhamos aí, ele está lá. Sabe, ele espera, ele aguarda, ele é paciente, ele é longânimo. E às vezes nós estamos desfrutando dessa paciência e dessa longanimidade de maneira exagerada. Não, eu não quero ficar aqui, não. Eu quero ficar mais um pouquinho aqui na minha internet. Quero ficar mais um pouquinho aqui assistindo aquele filme. Às vezes nós nos colocamos na condição de assistir duas, três séries de uma vez só, mas não nos colocamos na condição de pelo menos ler um capítulo por dia. Como é que eu vou conhecer alguém assim? Sabe, irmão, poxa, conhecimento, ele está atrelado à intimidade. Dificilmente você vai conhecer alguém, vai poder dizer a respeito de alguém se você não tem intimidade. Se eu não tenho intimidade com o rapaz ali, não posso falar, ó. É o Rodrigo. Conhece o Rodrigo? É Rodrigo, não sei nem quem é. Qual é o teu nome, campeão? Oi? Cara, quase eu falei o Ronaldo. Deus na hora fala Rodrigo. Brincadeira, Rodrigo. Sabe? E às vezes você fala assim, ah, Fonte, então eu conheço, poxa. Aquele Rodrigo, pô, tava na igreja lá quinta-feira, tipo, poxa, Rodrigo. E tu conhece o Ronaldo já. Mas porque eu me dispus a falar de qualquer jeito. Sabe, irmão, nós precisamos ter essa consciência todos os dias. Deus tem me chamado há um tempo mesmo de consciência, Deus tem me alertando para a condição que a igreja tem, ela tem levado nesses últimos tempos. As pessoas estão congregando de qualquer maneira. Poxa, o importante é só vir para a igreja. Não, poxa, o importante não é só vir para a igreja. Poxa, o importante é você estar na igreja conectado com Cristo. Nós nos conectamos uns com os outros, temos afinidades uns com os outros, e isso é importante. Mas a nossa maior afinidade, nosso maior desejo de vir para cá é para adorar. A gente não levanta a mão para o nosso pastor preferido, para o nosso ministro preferido. A nossa mão se levanta para ele. Porque foi ele que deu a própria vida. Sabe, irmãos, eu tô levando esse amigo meu. O nosso caminho não é nem parecido. Eu saio para o meu trabalho para cá. E para pegar ele, eu tenho que dar a volta, voltar para trás e fazer o mesmo trajeto. Basicamente, eu dupliquei o meu caminho só para pegar ele todo dia. Só para ter a oportunidade de todo dia falar um pouquinho de Jesus para ele. E às vezes, irmão, sabe, às vezes eu falo uma coisa assim tão simples, mas eu vejo os olhos daquele homem, poxa, encherem de água. Fala, nossa, isso é tão simples, mas sabe, às vezes o pouco que nós temos, para aquele que não tem nada, é muita coisa. E a gente não se liga nisso. E Jesus querendo usar as nossas vidas, não somente com pouco, porque a gente não pode considerar pouco a palavra do Senhor. Como é que a gente pode considerar mais? Mas nós consideramos às vezes. Um pouquinho só. Eu vejo aquele homem, já por umas duas ou três vezes, ele tentou disfarçar, mas ele chorou. Sabe, eu não conto isso para me vangloriar, poxa, pelo contrário, isso é temor no meu coração. Eu saber que eu falo assim, não, poxa, vale a pena me esforçar um pouquinho mais. Vale a pena eu andar um pouquinho mais, só para conquistar ele. Sabe, só para ter o prazer de falar assim, pô, cara, que bom que eu ajudei, que bom que eu fui um canal. Sabe, que poxa, o pouco que eu tenho ajuda alguém. Sabia que aquilo que você considera pouco pode ajudar alguém? Então usa desse pouco que você tem. Sabe, irmãos, quanto mais a conta de Deus, ela é diferente da nossa conta. A nossa conta, para ela crescer, humanamente falando, nós precisamos guardar. Nós precisamos acumular para que aquilo venha a crescer e aquilo venha a tomar proporção. Mas no reino em qual nós estamos inseridos, quanto mais eu dou, quanto mais eu tenho. Quanto mais eu ofereço, quanto mais aquilo que eu ofereço é multiplicado na minha e na sua vida. Então, por que isso acontece? Porque Deus só vai dar ferramenta para aquele que usa. Deus não vai compartilhar as ferramentas para aquele que deixa guardado. Ah, que bom, ganhei um celular. Bolso. Ah, que bom, ganhei o tablet. Desligado. Para que Deus vai começar a compartilhar coisas a respeito de si próprio? Para você que não quer relacionamento com Ele. Para você que não quer conhecê-lo. Sabe, Deus não chama a igreja para ser inchada. Uma igreja inchada de conhecimento. Muito conhecimento, muita revelação. Deus chama a igreja para ser doadora. A igreja precisa ser doadora. Aquela que recebe e poxa, não vê a hora e fala assim, nossa, eu quero compartilhar isso aqui com alguém. Eu quero dar isso aqui para alguém. Nossa, Deus me falou, sabe? Às vezes eu fico em casa estudando e às vezes Deus me conta determinadas coisas e às vezes eu quero contar para o André, mas eu não quero... É porque aquilo é da administração, né? Eu falo assim, pô, não vou ficar dando... Pô, não vou ficar dando spoiler, né? Pô, mas sabe, assim, é como se minha boca enchesse de água. Não sei se vocês ficam assim também, de querer compartilhar. Porque é bom, irmãos. Aquilo... Eu vejo o resultado na minha vida daquilo que a palavra fez e me transformou. Irmãos, eu conto isso, meu coração se alegra de saber da onde que eu vim e aonde que eu estou, sabe? Eu não olho para trás para a minha vida, nada me chama mais atenção do que a palavra. Nada me chama mais atenção do que viver essa vida cristã. Nada para mim é mais prazeroso do que eu vir para a igreja, eu estar aqui, poxa, congregando, eu gosto de estar aqui. Eu fazia o rema, o pastor era meu diretor no rema, e o pastor brigava comigo porque eu queria ir para o rema todo dia. Pô, mas você não sabe como aquilo me fazia bem. Como para mim era importante estar ali olhando cada aluno entrar. Como era importante para mim poder saber que eu estava ali, sabe, sendo efetivo. Eu queria ser efetivo. Eu queria ser aquele cara que fala assim, pô, cara, pode contar. Eu vivo a minha vida assim. Eu quero ser aquela pessoa efetiva. Eu quero ser resposta, sabe? Eu quero poder estar no lugar certo, na hora certa, e de alguma maneira que eu seja o canal. Isso eu só consigo isso, porque a cada dia na minha vida eu venho conhecendo mais a esse Cristo, a esse Deus que eu sirvo. Cada dia mais. Cada dia que eu entrava no rema, para mim, sabe qual era? Para mim, desde aluno, os piores dias da semana, sábado e domingo. Para muita gente eram os melhores, né? Para mim, eram os piores. Porque não tinha rema. Então, eu ia para o culto no domingo, segunda estava no rema, terça-feira estava no discipulado, quarta-feira estava no rema, quinta-feira estava no culto de novo, sexta-feira estava no rema. Nossa, irmãos, que exagero, só vivia na igreja, não, eu dava suporte na minha casa. Minha família estava comigo. A Elô chegou bebezinha, não é, pastor? A Elô chegou bebezinha no rema, já é quase formada lá. Sabe como é bom saber que eu estou criando a minha filha dentro de um ambiente de opções tão grandiosas para ela, dando para ela tanta opção de viver o melhor da sua vida. Eu só consigo fazer isso porque eu conheço a Jesus. Fica de pé, por favor, ministério de louvor. E a pergunta, irmãos, que eu quero fazer para a igreja: quem nós estamos dizendo que ele é? O que nós estamos falando ao seu respeito? Será que nós temos tido propriedade para falar a respeito de Jesus? Ou nós estamos somente nos apoderando do nome? Por isso que é tão cuidadoso. Quando eu vi Deus falando isso comigo, com meu coração, eu senti um grande temor, porque eram homens que estavam se movendo no poder, se movendo no sobrenatural, e mesmo assim não sabiam quem era aquele que eles estavam servindo. Certas vezes homens chegaram até Jesus e falaram assim: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos. Ou seja, nós estamos fazendo maravilhas através do teu nome. E Jesus fala o seguinte para eles: apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade. Sabe, irmão, nosso coração precisa estar alinhado para aquele grande dia, aquele grande encontro. Nós viemos a ouvir: venha, bendito de meu Pai.
Amém.
Adentrai. Sabe aquele encontro no céu? Hoje eu e você nós teremos ele. Mas a condição que vai proporcionar isso a mim e a você é estarmos conectados e termos conhecimento de quem é ele. Amém?